Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa gravando para vocês mais um podcast para o canal da GFC Gestão Financeira Criativa. E já que a gente está em janeiro, vou trazer para vocês mais um tópico para a gente discutir, que é o da compra do material escolar. Então, para quem tem filhos, sabe que janeiro é um dos meses que o orçamento acaba tendo um volume de gastos mais alto, por conta de alguns impostos, como é o caso do IPVA e do IPTU, e também por conta da parte escolar, material escolar e livros que acabam sendo necessários por conta da educação dos filhos. Então, por isso, eu trago alguns tópicos e algumas dicas para a gente dar uma analisada. Então, inicialmente, terminado o período letivo do ano anterior, na hora de fazer a matrícula, a escola acaba entregando junto a tal da lista dos materiais. Tanto as escolas públicas quanto as privadas acabam tendo as listinhas, e essas listas são compostas pelos materiais que o aluno vai precisar no decorrer do ano e também na parte dos livros, tanto os livros didáticos quanto os paradidáticos. Em alguns casos, geralmente esses temas de ensino, também ao invés do livro acaba tendo as apostilas, que acaba também sendo um gasto considerável que acaba entrando já no começo do ano. Então, se a gente for pensar na hora de fazer a compra, a primeira coisa é pegar essa lista de materiais e começar a comparar e analisar preços. Então, antes de já sair comprando, para quem conseguir, dá uma passada em lojas de materiais, papelarias, livrarias, lojas que ficam em shopping, centros comerciais, supermercados também, algumas lojas de varejo. Começa a dar uma comparada e pegar faixa de preços. Então, cadernos, canetas, pastas e por aí vai. Começa a analisar. Porque trata-se os materiais escolares, por estarem presentes nesse monte de loja e por terem várias marcas, a variação dos preços acaba sendo gigantesca. E se não houver uma pesquisa, se não houver um refinamento, às vezes o pai pode estar pagando muito mais caro em um lugar do que, às vezes, um lugar que é até próximo. Quem acaba estando um pouco sem tempo, não consegue dar essa pesquisada inicial, hoje tem uma opção muito interessante, que é pesquisar pela internet, utilizar algum dos pesquisadores de preços, como o Buscapé, o Zoom, o Google Shopping, Bom de Faro, qualquer um deles, para dar uma levantada também. Algumas lojas, elas vendem produtos de material escolar e às vezes é até mais barato do que comprar na loja física. Aí é legal que dá para você fazer a simulação no carrinho de compras e também atente-se a ver qual vai ser o valor do frete. Alguns casos, dependendo do valor de compra, você vai ter um frete gratuito, mas também em alguns casos você pode até ter um carrinho mais barato do que numa loja física, mas que no final das contas com o frete pode ficar mais caro. Mas vale essa comparação. Aí quando a gente pensa nessa questão dos preços, então como tem muitas lojas e muitos produtos, a variação também é gigantesca. Então, por exemplo, dentro de uma mesma loja, pode ter uma variação de preço de caderno, por exemplo, de agenda, muito alta por conta da marca e da capa do produto. Algumas empresas, elas acabam colocando na capa desenhos, personagens, influenciadores, coisas que estão na moda, e justamente por isso, eles acabam tendo que pagar como se fossem direitos autorais e royalties para essas personagens, para essas marcas que detêm o direito sobre isso. E claro, como ele, para o cara que faz, para a empresa que produz esse caderno, custa mais caro, então ele também vai repassar esse preço para o consumidor final. Consequentemente, o caderno com o personagem mais da moda, ele vai custar muito mais caro que um caderno neutro ou um caderno mais com coisas mais tradicionais, nada de um personagem famoso, por exemplo. Então, nesse caso, vale sempre a pena dar essa pesquisada e ver a variação dos preços. Além da considerando a mesma loja, agora vamos considerar diferentes lojas, um mesmo produto de uma mesma marca também pode ter uma diferença gigantesca. Isso pode chegar a 200%, 300%, 400% que o mesmo produto está sendo vendido pela loja A e pela loja B. Então, de novo, reforça a importância do levantamento e da pesquisa dos preços. Na questão dos livros, apostilas, para o pessoal do ensino médio, livro que vai cair no vestibular, vale a pena também considerar os usados. Então, sempre vão ter alunos que se formaram ou saíram da escola e não vão mais precisar do determinado livro. Então, às vezes, você consegue comprar desse pessoal por um preço mais barato, ou às vezes até pegar uma doação deles. E em muitos casos é um livro que foi usado em um ano, um pouco tempo, e é um livro que está numa boa condição. Então vale a pena levantar isso. Também, às vezes, de repente, dá uma levantada em sebos, em lojas que vendem produtos usados, tanto físicas quanto na internet, mas que às vezes esse preço pode ter uma diferença de economia bem maior do que o livro novo. Para os materiais em si, também vale a pena às vezes olhar alguns materiais que podem ser reaproveitados, ou também ver alunos que passaram de ano. Então, o seu filho, por exemplo, vai para o terceiro ano. Às vezes, vê com o pessoal do quarto ano se não tem gente com determinados materiais sobrando. Aí também, às vezes, você consegue comprar com preço mais atrativo um material que pode estar praticamente novo. E também, nesse caso das escolas que dão as listas, também vale os pais se juntarem para de repente comprar em atacado ou comprar em quantidade maior, esses produtos. Isso vale tanto para os materiais em si quanto para livros. Algumas livrarias e papelarias acabam dando um desconto a partir de certa quantidade que você compra. Então, juntando esses pais, pode, no final das contas, resultar numa economia bem interessante. E na questão de levar os filhos para fazer as compras, é importante, antes de conversar um pouquinho sobre essa parte da lista, quais são os materiais que vão ser comprados, e também dar uma estipulada no preço, porque senão é normal a criança chegar nessas lojas, ver esse monte de produto bacana, com personagens que ela assiste, com desenhos que ela gosta. E ela com certeza vai se sentir mais atraída por esses produtos. Mas, como eu falei para vocês, são produtos que podem custar muito mais caro. Então, é dar essa conversada se você optar levar o filho junto. Caso seja possível, às vezes, não levá-lo e você comprar as coisas pode significar uma economia de mais na metade do valor total da compra. Outra coisa também importante de lembrar é como a compra do material, mesmo sendo um gasto que tem todo ano, como ele acontece concentrado principalmente em um único mês, janeiro, muitas vezes a gente acaba esquecendo que ele vai vir. Então, às vezes, a gente também acaba deixando de lado economizar e guardar dinheiro para isso. Então, a opção do parcelamento, ela até pode ser uma opção que funcione legal. Afinal, você está comprando material que vai ser usado por 6, 12 meses. Então, ok, não tem um grande problema parcelar, principalmente se não tiver juros. Agora é tomar cuidado, porque algumas lojas elas estão oferecendo parcelamentos em 15 vezes, por exemplo. Então, isso significa que você compra para esse ano e na compra do ano que vem você ainda vai ter parcelas para pagar da compra do material do ano anterior. Então, isso vai juntando, as parcelas vão se juntando e vai virando uma bola de neve. Então, é importante também ter esse planejamento de como vai ser feito. E se possível, juntando dinheiro, economizando para isso e tendo para comprar à vista, às vezes você consegue negociar uma questão de desconto. Comprar à vista em algumas papelarias, em alguns lugares, podem representar bons descontos. Então vale a pena também pensar nisso. E também, desde já, pensar nessa ideia de como juntar para comprar do material do ano que vem. Ou também, por exemplo, vender livros e materiais que não vão ser mais usados, e com esse dinheiro da venda você ter um auxílio na compra do material desse ano. Pensar também em doações, tem lugares, escolas, ONGs que de repente estão precisando de materiais e sempre sobra alguma coisa do ano anterior. Então, com essas coisas que sobram, você pode ou pensar em reaproveitar ou passar nessas doações. E coisas que aí já estão usadas, já não podem mais ser reaproveitadas, também lembrar que a maior parte dos materiais são feitos de plástico e papel. Então, lembrar também que é possível reciclar isso, não descartar em qualquer lugar. É interessante você levar num lugar que tenha reciclagem, separar para o lixo reciclável. Então, pessoal, vocês, nesses 10 minutos mais ou menos de podcast, deu para dar uma comentada um pouquinho sobre essa questão do material escolar e a importância e os inúmeros detalhes que tem na hora da compra. Então, o máximo possível que der para pensar no planejamento, num bom orçamento e aproveitar o máximo possível, ter um bom custo-benefício com a qualidade do material, isso ajuda bastante nas finanças para o resto do ano. Então essas são as minhas dicas. Quem quiser, quem tiver interesse em um pouquinho mais sobre essa parte do material escolar, tem vídeo no YouTube, lá no canal do YouTube da GFC, e tem também materiais que eu estou preparando para postar no blog. Aí podem conferir lá a questão de comparação de preços, percentuais de diferença entre lojas e entre produtos. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast.